Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho Reorganização Territorial das Freguesias. Começo por agradecer a disponibilidade da Associação Nacional de Freguesias para participar nesta audição. Sabemos que não foi fácil este agendamento por circunstâncias quer de agenda dos deputados, mas também da própria Associação. Esta reunião terá uma grelha própria, que é a grelha das audições, e que contempla uma intervenção inicial do Sr. Presidente, do Conselho Diretivo da ANAV, do Dr. Pedro Cegonho, de 10 minutos, seguidos de uma ronda única de 5 minutos por cada grupo parlamentar, e depois uma segunda ronda final para resposta ou para esclarecimentos adicionais ou para outro tipo de comentários da parte do Sr. Presidente da ANAV. E com isto andaremos na ordem dos 60 minutos. Eu tenho, antes de iniciar, de dar-lhe a palavra ao Sr. Presidente para a intervenção inicial sobre os projetos de lei em apreciação, que é o projeto de lei 231 do Partido Comunista Português, o projeto de lei 272 do Bloco de Esquerda, mas também do projeto de resolução 393 do Partido Socialista, mas eu, antes de lhe dar a palavra, eu queria pedir apenas ao Grupo de Trabalho se seria possível fazermos aqui uma pequena alteração. Há uma impossibilidade da parte do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, do Sr. Deputado João Vasconcelos, de estar até ao final da reunião por agendamentos parlamentares que está acometido, e se seria possível aos grupos parlamentares fazermos uma pequena alteração quanto à ordem. A ordem normal de intervenções é do maior partido com representação parlamentar para o mais pequeno, isto é, do Partido Socialista, do PSD, do Partido Socialista, Bloco de Esquerda, CDS e Partido Comunista, e aqui, e naturalmente, e depois o Partido Ecologista aos Verdes e o PAN, e aqui fazemos uma pequena alteração em que pudesse ser concedida a palavra para a primeira intervenção ao Bloco de Esquerda. Não sei se alguns senhores deputados se opõem a esta alteração excepcional e decorrente desta necessidade também excepcional. Muito bem, assim sendo, Sr. Presidente, lhe daria a palavra por 10 minutos para uma intervenção inicial e uma apreciação inicial também destes documentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar a minha intervenção cumprimentando todas as senhoras e os senhores deputados presentes neste grupo de trabalho. Saudar também o Sr. Presidente do grupo de trabalho, com quem temos tido a oportunidade de trabalhar várias matérias do poder local e que também conhece o trabalho da ANAFRE e a forma como procuramos, de forma construtiva, nos relacionarmos, quer com a Assembleia da República no seu todo, quer com cada força política ou partidária aqui presente. Sobre a matéria deste grupo de trabalho, a reorganização territorial das freguesias, permitam-me que faça nesta intervenção um pouco de ponto de situação de quais são as demarches e o trabalho que a ANAFRE tem tido nesta matéria, posicionando-me inicialmente naquilo que foram as deliberações do Congresso Nacional da ANAFRE em novembro do ano passado na Ilha de São Miguel, na região autónoma dos Açores, onde, a propósito desta matéria, o Congresso deliberou defender a devolução às autarquias locais e às populações a decisão quanto à reorganização administrativa do seu território, permitindo a reposição das freguesias extintas contra a sua vontade, impulsionar e ser, de alguma forma, uma força ativa na criação de uma nova lei-quadro de criação, modificação e extinção de autarquias locais, aliás, em cumprimento do disposto do artigo 164 da Constituição e corrigindo, assim, as situações atuais com critérios que tenham em vista otimizar a eficiência e a gestão de proximidade, reorganizando o território e a descentralização de competências à luz das necessidades das populações, caminhar para um regime jurídico das autarquias locais que equipare o regime jurídico das competências legalmente delegadas por via de acordos de execução ao das competências próprias, sem prejuízo do regime de delegação de competências dos municípios nas freguesias por via de contratos interadministrativos. E, por último, defender uma reorganização do território e descentralização administrativa, onde se inclui o processo de regionalização, onde sejam identificadas de forma clara as competências e financiamento de cada subsetor e que seja propiciadora de uma igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, eliminando desequilíbrios sociais que resultam das injustiças na repartição de recursos, promovendo a satisfação das necessidades das populações e os serviços públicos de proximidade. Estas foram as deliberações do Congresso Nacional da ANAFRE em novembro do ano passado, no que diz respeito às matérias em objeto deste grupo de trabalho. Como contributo para estes temas da Organização do Estado, a ANAFRE, 23 de junho, até por ocasião desta Casa ter celebrado, e com a iniciativa desta Comissão, os 100 anos da designação civil e republicana de junta de freguesia, publicámos o livro As Freguesias na Organização do Estado, com um conjunto vasto de trabalhos jurídico-académicos nesta área, bem como a publicação das conclusões do Congresso Nacional da ANAFRE, bem como a publicação do último relatório do Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa, do Conselho, no âmbito do Conselho da Europa, sobre a descentralização e a autonomia local na República Portuguesa, relatório esse que traduzimos e que incluímos nesta coletânea de textos e aos quais também incluímos a análise crítica feita pelo grupo da Universidade do Minho ao estudo e inquérito que havíamos feito em conjunto em 2014, na sequência da reorganização administrativa. Esta coletânea foi distribuída aos senhores deputados da Comissão, portanto penso que terão. De qualquer forma, nós deixamos também ao Sr. Presidente um exemplar no âmbito deste grupo de trabalho. E na sequência destes contributos da ANAFRE, assumimos no início da presente legislatura o compromisso de, em conjunto com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e com elementos indicados pelo Sr. Ministro Adjunto, que é o ministro que detém a tutela da área das autarquias locais, assumimos o compromisso de participar num grupo técnico de trabalho sobre a matéria da reorganização das freguesias. E nesse sentido temos participado ativamente nesse grupo de trabalho. Ele foi nomeado por despacho do Sr. Ministro a 27 de maio de 2016. Tem três elementos indicados por cada um das partes que compõem o grupo técnico, seja o Estado, ou melhor, o Governo, seja a Associação Nacional de Municípios, seja a Associação Nacional de Freguesias. Da nossa parte, tivemos a preocupação da nossa representação no grupo de trabalho ser uma representação plural e representativa também das forças políticas que estão presentes no seio do próprio Conselho Diretivo da Associação Nacional de Freguesias e, portanto, a equipa indicada pela Associação Nacional de Freguesias é composta por engenheiro Jorge Manuel Vieira Neves, presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco e membro do vice-presidente da Associação Nacional de Freguesias, a doutora Elizabeth Correia de Matos, Presidente da Assembleia de Freguesia de Torgueda, em Vila Real, e responsável do Pilar da Coordenação Jurídica da ANAFRE, o Dr. António Joaquim da Silva Danado, vogal do Conselho Diretivo da ANAFRE e Presidente da União de Freguesias, em Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e mais um santo,
três santos,
em Montemor o Novo. E, portanto, esta é a delegação técnica que está a trabalhar no âmbito deste grupo de trabalho e nós estamos com a firme preocupação em que o grupo cumpra os seus objetivos, que é avaliar o processo de reorganização territorial das freguesias e propor critérios objetivos que permitam às próprias autarquias aferir do resultado do processo de fusão e agregação das freguesias. Tem um período de trabalho estimado em 180 dias no despacho que o criou e posso, não querendo, obviamente, imiscuir-me no trabalho do grupo técnico, que tem naturalmente a sua autonomia e criaram a sua própria metodologia de trabalho, mas posso, da parte do acompanhamento que também temos feito internamente na ANAFRE à evolução desses trabalhos, dizer que o grupo já reuniu pelo menos 7 vezes no sentido de trabalhar estes temas e unanimemente decidiram promover uma audição quer às freguesias, quer aos municípios sobre este tema. Construíram dois questionários que serão apresentados quer às freguesias, quer aos municípios, segundo a informação que tenho, no próximo dia 16 de setembro, e prevêem que a partir do dia 27, agora não tenho a certeza desta data, mas portanto a proporção a dia 30, portanto no fim do mês prevêem começar a trabalhar os resultados das recepções das respostas recebidas pelos questionários. Eu vou deixar, apesar de não ser a ANAF responsável obviamente pelo funcionamento deste grupo de trabalho, mas vou deixar com o Sr. Presidente aquilo que é o questionário desenvolvido e que será enviado a todos os municípios, bem como o questionário que foi desenvolvido pelo grupo de trabalho e que será enviado a todas as freguesias. Este envio está programado para o dia 16 de setembro, por e-mail, a partir da coordenação do grupo de trabalho, que está cometida à doutora Filipa Isabel Mourão da Fonseca, chefe de gabinete do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais. E, portanto, do ponto de vista do trabalho desenvolvido, é este o ponto de situação atual. Da nossa parte, aquilo que esperamos é que rapidamente este grupo de trabalho possa cumprir o seu objetivo no sentido de fazer uma proposta de critérios que permitam às próprias autarquias corrigir os resultados do processo de fusão e agregação tida em 2013. E, portanto, é entre este compromisso que assumimos com as outras duas partes que estão no grupo de trabalho, seja a Associação Nacional de Municípios, seja o Governo da República Portuguesa, e é entre as conclusões e deliberações do Congresso Nacional da ANAFR que nos iremos posicionar, sempre, obviamente, na perspectiva da construção de uma solução que seja o mais ampla possível em termos de apoio e que corresponda a um consenso que esta matéria necessariamente deve conseguir obter. E, portanto, a nossa perspectiva é podermos ser proativamente uma entidade que procure encontrar aquilo que seja comum entre aquilo que todos defendem. Há uma ampla, pelo menos é essa a avaliação que fazemos, há uma ampla defesa de que existem erros a necessitar de correção e, portanto, o nosso trabalho aqui é o de conseguir encontrar soluções que possam em tempo ser utilizadas para corrigir esses mesmos erros. E, portanto, Sr. Presidente, era este o ponto de situação que neste momento gostaríamos de trazer a este grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado também pelo cumprimento do tempo, que é sempre importante nesta gestão. Entretanto, agradeço a disponibilidade que nos deu de poder aceder a este questionário, que está neste momento, eu pedi para fotocopiar, para uma distribuição imediata. Vamos dar início à nossa primeira ronda e, tal como tínhamos acordado no início da nossa reunião, eu daria a palavra para os tais cinco minutos ao deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFR e demais elenco que o acompanha. Agradecer a explanação, cumprimentar os Srs. Deputados, Sr. Coordenador, e agradecer, enfim, à anuência pelo facto de eu ser o primeiro a intervir, tendo em conta que, por volta das 3 horas, teria que sair. Bom, provavelmente nem irei executar os 5 minutos, mas é sabido a posição do Bloco de Esquerda, tendo em conta o projeto que foi aprovado na Assembleia da República. Nós congratulamos com esse facto e também por terem sido aprovados mais 2 projetos, um do Partido Comunista, outro do Partido Socialista, e também, enfim, é positivo a existência deste grupo de trabalho, tendo em conta que acho que é possível sair daqui uma posição consensual, esse que desejamos, à partida, que tenha em conta aquilo que foi aprovado e daqui que possa ser um texto comum, enfim, debatido e participado. Portanto, ouvi com atenção a explanação do Sr. Presidente da ANAFRE, com o qual o Bloco de Esquerda tem colaborado e estará sempre na disposição para colaborar com a ANAFRE neste processo. Todos nós sabemos que foi um processo bastante complicado na anterior legislatura, que levou à extinção pela via da fusão, da agregação de mais de 1000 freguesias, praticamente à revelia das populações, à revelia de autarcas, enfim, baseado numa lei que, no nosso entender, foi imposta pelo anterior governo. E também nos chegou ao conhecimento do grupo parlamentar, como, enfim, penso que a todos os grupos parlamentares, muitas tomadas de posição de freguesias, de autarcas, sobre o processo que não foi fácil e que, enfim, abriu muito descontentamento, muitas feridas, pelo processo como ele foi feito. E, obviamente, nós sempre estivemos e sempre estamos receptivos a corrigir aquilo que foi mal feito, aquilo que foi mal concebido e que hoje ainda estamos a receber essas reclamações. Achamos que foi um processo errado, aquela questão da proximidade perdeu-se. Por exemplo, temos freguesias que, em termos territoriais, são bastante grandes, fruto da agregação. Lembro, por exemplo, que Lousão e Vilarinho, pela sua fusão, é quase 60% do território do concelho, essa freguesia, e outras mais pequenas, também agregando grande parte da sua população. Portanto, não foram respeitados critérios históricos, critérios de proximidade, critérios de idiosincrasia próprias das populações. Bom, e naturalmente, acho que estão criadas as condições, tendo em conta esta nova maioria parlamentar e a existência do novo governo, de reverter o processo. O Bloco de Esquerda entende que o processo não deverá ser revertido na sua totalidade. O que é que quero dizer com isto? Enfim, há casos em que penso que não há problemas, desde que estejam de acordo com o sentimento das populações, dos autarcas, em que não há contestação. Não temos problemas de maior relativamente a essa matéria. Naturalmente, entendemos que naquelas onde se faz sentir esse descontentamento, achamos que, enfim, isso será possível. E este grupo de trabalho, no nosso entender, também só terá, pronto, à partida, uma forte razão de continuar o seu trabalho, enfim, e é por isso que ele foi criado, se produzir resultados, enfim, já para as próximas eleições autárquicas. Sabemos que é um bocadinho difícil, é complicado, mas não é impossível, até porque mais descontentamento, mais conflitualidade, mais queixas, achamos que isso é possível. Não sei qual será a posição à partida do Partido Socialista nesta matéria, penso que o Partido Comunista será consensual relativamente a isto. Nós temos um figurino que privilegiamos, que é o figurino do referendo local, nas freguesias, portanto, nas autarquias, onde os autarcas achem essa necessidade. Não ser imposto, com certeza, mas onde isso for favorável, privilegiamos o figurino do referendo, que é uma postura amplamente democrática, de consulta às populações, enfim, mais democrático do que isto, será muito difícil de conceber. Temos esse figurino. Mas pronto, estamos aqui para conversar, para trabalhar e penso que nos próximos dias, tendo em conta a opinião dos senhores deputados aqui presentes, acho que é possível chegar a uma solução de consenso relativamente a esta matéria. Pronto, desde já queria agradecer, enfim, a explanação do Sr. Presidente da ANAFRE. Era só o que me cabe dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Daria agora a palavra ao deputado do Partido Social Democrata, deputado António Lima Costa. Sr. Deputado, apenas para registro áudio, por favor.
Queria, obrigado, Sr. Coordenador. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ANAFRE e os restantes elementos representantes desta associação. Agradeço a pronta disponibilidade para aqui estar connosco hoje. Nós temos acompanhado as intervenções da ANAFRE relativamente a esta temática. Lembramos-nos bem de um estudo que foi realizado pela ANAFRE sobre a reforma territorial do ano de 2013, e esse estudo diz taxativamente e claramente, por exemplo, que cerca de 70% das juntas de freguesia consideram que a gestão do seu território melhorou ou se manteve, 70% das juntas de freguesia. Mas o objetivo, o âmbito deste grupo de trabalho, não é tanto fazer um novo debate sobre a reforma territorial de 2013, mas sim tentar-se aqui chegar a um texto conjunto que mereça a concordância maioritária do Parlamento sobre como e quando rever o mapa das freguesias. Se calhar esquecer o debate que já tivemos em tempos na Assembleia e na sociedade em geral e falar no que queremos fazer para o futuro. Ponto de partida aqui neste grupo de trabalho são as três iniciativas legislativas que conhecem certamente, a do PCP, a do Bloco e a do PS, e por isso esta audição julgo ter bastante importância se, para podermos ter sucesso nesta tarefa para a qual fomos incumbidos, saber a posição da ANAF sobre estes três projetos em concreto. Qual a posição, seria a minha pergunta principal, da ANAF sobre os três projetos aqui em cima da mesa, dado que aparentemente eles são, não são convergentes, são divergentes, porque se fossem convergentes não seria necessário, naturalmente, este grupo de trabalho. Ele é criado para que, eventualmente, eles possam convergir. E, portanto, além desta questão primeira e principal, deixava-lhe ainda uma ou duas questões, para ser também muito rápido. Relativamente ao projeto de lei do PCP, gostaria de saber qual a posição da ANAF sobre a proposta que aí consta de, e cito, reposição automática e de princípio de todas as freguesias extintas com a oposição expressa ou tácita dos órgãos deliberativos chamados à época a pronunciar-se. Qual a posição sobre esta pretensão do PCP? Ainda relativamente ao projeto de lei do PCP, mas também do Bloco, ambos os projetos defendem que as alterações devem ser concretizadas antes das próximas eleições autárquicas e, nesse sentido, pergunto qual a posição da ANAF sobre o timing das eventuais alterações que aqui venham a ser decididas aqui no Parlamento. Deverão as próximas eleições autárquicas realizar-se já com as freguesias extintas repostas? Perguntava. Sabemos qual é a posição do Governo, ele tem sido taxativa, a posição do Governo é que não haverá qualquer alteração ao atual mapa das freguesias antes das próximas eleições, isso é dito repetidamente. Os projetos do PCP e do Bloco de Esquerda e do Bloco defendem que ele tenha efeitos para as próximas eleições autárquicas e, portanto, gostava de solicitar à ANAF um esclarecimento sobre a posição oficial da ANAF. Relativamente ao projeto de lei do Bloco, ainda agora o Sr. Deputado João Vasconcelos referiu que defendem a realização de referendos locais, pressupõe-se que com um caráter vinculativo, e portanto gostaria também de obter o sentimento da ANAF sobre esta proposta. Devem as populações ser auscultadas e, em função da sua decisão, ser reposta a respectiva freguesia por intermédio de referendos locais? Por último, uma pergunta muito simples também, questionava-o sobre se há algum elemento, algum estudo, algum dado estatístico sobre a posição dos órgãos das atuais uniões de freguesia. Isto é, as uniões de freguesia, entretanto criadas, concordam com a sua própria extinção para permitir a reposição das freguesias, entretanto extintas? Era este conjunto de questões que aqui deixava.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Lima Costa. Continuando nesta audição, agora daria a palavra ao comentário do Partido Socialista. Não sei se a deputada Maria de Luz Rosinha era para dividir. Não, dividir, com certeza. Então, eu dou a palavra à deputada Maria de Luz Rosinha e suponho que a seguida a deputada Susana Amador.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Uma saudação especial à ANAF, em cada um dos seus membros e desde logo na pessoa do seu Presidente. A ANAF é um parceiro incontornável da evolução deste processo, pela proximidade com as freguesias e pela responsabilidade que também que detém em tudo aquilo que lhes diz respeito. E gostaria de colocar duas perguntas muito simples. A primeira, da intervenção do Sr. Presidente, pareceu-me perceber que todas as freguesias vão ser consultadas, independentemente de terem sido objeto de agregação ou não, pergunto eu. Porque olhando para o questionário com o qual tomei contacto agora, vejo já aqui algumas perguntas que não têm a mesma importância para quem foi agregado de que para os que não tiveram esse processo. Depois, Efetivamente, este processo aconteceu há algum tempo atrás. Encontra-se neste momento em apreço dois projetos de lei, um do PCP e outro do Bloco, e um projeto de resolução do Partido Socialista, sendo que os dois projetos de lei, na sua essência, pretendiam, eu diria que, uma reconversão imediata de toda a situação, voltando à estaca zero, para partirmos de novo para, para aquilo que não foi feito em devido tempo. Ou seja, uma análise profunda, uma discussão, um pronunciamento e depois então a decisão. Acontece, porém, que estas coisas já tiveram um tempo de existência. E, decorrendo desse tempo, também há avaliações quanto à sua bondade ou não. E era isso que lhe queria perguntar, sendo a ANAFR uma das partes de grande importância, não só no âmbito do grupo de trabalho, mas também no que diz respeito a tudo o que se liga às freguesias, qual é o sentimento que tem em relação a este assunto e qual a perspectiva pelas conclusões do grupo de trabalho e o timing, se considera possível que ainda antes das eleições de 2017 se criem aqui alguns mecanismos que permitam corrigir desde logo aquilo que eram erros manifestos, como existem em algumas situações. Muito obrigada. Passo a palavra à senhora Susana Amador.
Muito obrigada. Antes de mais, muito boa tarde a todos os colegas. Saudar o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, bem como o Presidente Pedro Segonha e todos aqueles que o acompanham. Dar também aqui duas ou três notas e contributos para este debate e para este Grupo de Trabalho. Em primeiro lugar, queria, no fundo, saudar a ANAFR pelo centenário e as conclusões do vosso Congresso e as perspectivas que têm de visão de futuro para as freguesias são perspectivas nas quais o Partido Socialista também se revê, ou seja, olhar para um futuro estratégico das freguesias com mais massa crítica, com mais competências, com mais capacidade de inovação e, sobretudo, de disponibilidade para as áreas sociais e áreas educativas onde as freguesias, a meu ver, podem crescer e ser um parceiro fundamental e seguramente contribuir para a qualidade de vida das nossas populações. E nessa perspectiva, aquilo que de perguntar à ANAFR é se não entendem, tal como decorre do projeto de resolução do Partido Socialista, que é fundamental que este processo de reorganização seja feito de forma simultânea e complementar e convergir para um conjunto de processos e de debates que também estão a ser tratados, ou seja, a questão da descentralização de competências e, simultaneamente, também o novo quadro legal de clarificação e definição de competências e reforço para as freguesias, de alteração também para os municípios, e se todo este processo não deve ser um processo feito com o equilíbrio de todos esses vetores e não tratar cada um dos assuntos de per si. Ora, se a resposta for afirmativa e se entendermos que este processo é um processo conjunto, claramente que o fator tempo ou o fator pressa não é um fator que nos ajude a ter este olhar de futuro para as freguesias, que a meu ver é o mais relevante. Segunda nota, no que diz respeito aos erros grosseiros de fusão e de agregação, gostaria de perguntar se, tendo em conta aquilo que têm feito e a vossa proximidade, quer no grupo de trabalho, quer neste momento, já têm uma ideia mais clara e mais definitiva de erros já identificados e que o grupo de trabalho obviamente irá apontar e as formas de facto de corrigir e inverter aquilo que não correu tão bem neste processo. Por último, dizer que temos a noção que ele foi um processo complexo e fraturante, que foi, mas ao mesmo tempo também é um processo evolutivo, ou seja, a informação que vou tendo, e também na área metropolitana, é que muitas posições que foram contrárias na altura, neste pós-avaliação, há uma mudança de atitude dos autarcas, avaliando a fusão e a agregação agora como sendo positiva do ponto de vista de resultados para a população. E, portanto, este é um processo claramente evolutivo e há que reconhecer que se no passado se identificou como um obstáculo ou como algo que nos parecia muito negativo, em municípios e assembleias de freguesias que se pronunciaram negativamente, verifica-se que a avaliação que fizeram agora, nestes pós-dois anos, é de que foi possível e que correu bem e que até ganharam massa crítica. E, portanto, temos que estar neste processo com toda a humildade e vontade de construir e de fazer avançar aquilo que eu acho que é mais importante acima de tudo, é freguesias pujantes, com massa crítica e com competência e com esta visão de futuro que tão bem apontaram no vosso último congresso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputadas Maria da Luz Rosinha e Susana Amador. Eu passava agora a palavra ao complementar do CDSPP, deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu começo por cumprimentar a Presidente da ANAFRE e demais membros da Direção da ANAFRE aqui presentes e pedir desculpa se, eventualmente, nas questões que queria colocar, possa já ter respondido na sua intervenção inicial, porque penitencio-me porque não a ouvi toda, porque não consegui estar aqui à hora certa. E queria começar. Eu antes de fazer uma coisa, queria cumprimentar a sua deputada do Partido Socialista e saudar a evolução do pensamento do Partido Socialista relativamente à questão das freguesias, porque efetivamente concordo com ela e se antes o Partido Socialista tinha uma posição mais dissonante desta reforma, vejo que agora, talvez pela responsabilidade de governação que têm, vejo que agora olham para esta questão de uma maneira mais construtiva e, portanto, sem qualquer, não é uma crítica, é mesmo uma saudação que eu faço ao Partido Socialista por essa mesma questão. Mas, Sr. Presidente, eu queria começar por cumprimentar a ANAFRE e por saudar a ANAFRE pelo facto de terem levado a cabo o estudo que já aqui foi referido e falado, porque, tanto que eu te conheço, é o único estudo que está feito sobre a reorganização territorial das freguesias que foi feito em Portugal e, portanto, é o único documento que nós temos que aborda de uma maneira concreta e chamemos-lhe científica a questão e as primeiras consequências, porque este estudo foi feito, penso, com cerca de um ano da reforma feita, sobre a agregação que se efetuou em Portugal. E, portanto, a questão que eu começava por colocar tem a ver com este estudo que a ANAFRE fez em parceria com outras entidades, entre as quais a Universidade do Minho, que eu lendo esse estudo e olhando para o estudo, fico com a ideia que a grande parte das agregações ocorreu pacificamente e ocorreu sem divergências. E, portanto, eu pergunto ao Sr. Presidente da ANAFRE se efetivamente tem a mesma opinião que eu tenho ou se tira as mesmas conclusões do estudo que a ANAFRE apresentou relativamente a esta matéria. Depois, queria-lhe colocar outra questão que tem a ver com o facto de o Governo ter criado um grupo técnico que tem por missão a definição de critérios de avaliação da organização territorial das freguesias. Ora, a mim parece-me que caso os projetos de lei que aqui estão em discussão, nomeadamente o do Partido Comunista e o do Bloco de Esquerda, mas mesmo também o do Partido Socialista, de certa maneira, se fossem aprovados, se estas novas, seriam novas leis, não esvaziariam o objeto deste grupo. Isso o Sr. Presidente acha que fará algum sentido ter neste momento um grupo técnico a avaliar uma questão e, ao mesmo tempo, eventualmente, a Assembleia da República viesse a legislar no sentido de andar mais à frente que esse próprio estudo e, pergunto-lhe se acha que a prudência e o bom trabalho não seria aguardar calmamente e serenamente pelos resultados deste grupo técnico que foi criado pelo Governo. E, além do mais, pelo facto de o Sr. Ministro Eduardo Cabrita, não neste grupo de trabalho, mas na comissão de que todos fazemos parte, na 11ª Comissão, respondendo a uma questão do CDS, respondeu de uma maneira muito clara que não será a intenção do Governo propor qualquer alteração legislativa nesta matéria das freguesias antes das próximas eleições autárquicas. E dizia ao Sr. Ministro, aconselha que o princípio da estabilidade assim o façamos. Ou seja, o Sr. Ministro disse aqui que não era intenção de Governo, eu estou a referir-me a maio deste ano, fazer qualquer alteração relativamente à organização das freguesias antes das próximas eleições autárquicas. Eu queria lhe perguntar muito diretamente se concorda com esta posição do Governo e se acha que é exatamente aquilo que deveria acontecer. E terminando também dizendo que nós, o CDS, nós entendemos que a reforma que foi feita era a que tinha que ser feita, entendemos que foi bem feita, acho que temos um saldo positivo, achamos que a paz social foi preservada, achamos que a reorganização traz benefícios, mas obviamente que admitimos que possa haver aqui e ali um erro e obviamente que teremos que estar disponíveis para corrigir esses erros, mal era que assim não fosse num processo que é tão complicado e tão complexo. Mas a avaliação é positiva e, portanto, concordamos com o que o Sr. Ministro disse, que é em nome da estabilidade, que até, pelo menos às próximas eleições autárquicas, até porque também não temos dados suficientemente concretos e que nos permitam poder fazer alguma reorganização novamente e, portanto, concordamos exatamente com esse princípio da estabilidade e, entretanto, que se estude para que, posteriormente às autárquicas, se possa interferir do ponto de vista para corrigir os erros que eventualmente e que seguramente haverá nesta reforma. E pergunto-lhe se concorda com essa posição do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. E agora, para encerrar esta nossa ronda, dou a palavra ao complementar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento também o Sr. Presidente da ANAFR, todos os demais elementos da direção da ANAFR aqui presentes e também agradecer a disponibilidade da ANAFR para podermos fazer esta audição e podermos trocar aqui pontos de opinião sobre a questão que está em cima da mesa, que é a reposição de freguesias. Eu queria também pedir as minhas desculpas desde já, o Sr. Coordenador sabe o motivo, mas cheguei ligeiramente atrasada porque a minha consulta do médico atrasou-se e tentei chegar o mais rápido possível, peço desculpa por isso. Indo à questão que estamos então a debater. Aliás, e como o Sr. Presidente da ANAFR também fez questão daqui de colocar, a reposição de freguesias é algo que foi também discutido no âmbito dos respectivos órgãos da ANAFR e colocado em cima da mesa também como objetivo a alcançar. Para além disso, há um conjunto de posições assumidas. Há pouco o Sr. Deputado do PSD perguntava se há uniões que propõem a sua própria extinção. Eu conheço várias, porque de facto este não foi um processo pacífico, não foi um processo que foi ao encontro da vontade quer das populações, quer dos órgãos autárquicos que se pronunciaram, e não quero estar agora a fazer o diagnóstico e o balanço do que for o processo, já temos expressado muitas das vezes opiniões, a nossa posição em relação a essa matéria, foi tudo aquilo que não deve acontecer na nossa perspectiva, mas a verdade é que hoje, praticamente 3 anos depois, com o novo mapa de freguesias, a verdade é que quer populações, quer os órgãos autárquicos continuam a defender a reposição das freguesias. O que é que o PCP propõe e o que é que trouxe à discussão à Assembleia da República? Porque nós consideramos, de facto, não há nada que impeça esta discussão, muito pelo contrário, não há nada, e mais além do que isso, não há nada que impeça a Assembleia da República de poder tomar a decisão de reposição de freguesias, e o que nós propomos, tem-se falado muito em consenso, eu creio que o consenso deve passar pelo respeito da vontade das populações, que essa deve ser a palavra ou o princípio a respeitar. E é nesse sentido que vem a iniciativa do PCP, de respeitar a vontade dos órgãos autárquicos que na época pronunciaram-se pela manutenção ou contra a extinção da freguesia, obviamente que admitimos, e isso também está expresso na nossa iniciativa, que possa haver alterações de opinião e que propomos um procedimento nesse sentido, nos casos em que haja essa alteração de opinião, quer seja que agora queremos nos juntar ou quer seja nos queremos separar, dá em ambos os sentidos. Isto para dizer o quê? E reiterando um aspecto que já referi, que o princípio deve ser exatamente respeitar a vontade das populações e foi nesse sentido que avançamos com a nossa iniciativa. Obviamente ter em conta as posições assumidas, auscultar naturalmente os vários órgãos autárquicos e dizer que no âmbito deste grupo de trabalho o PCP propôs que fosse dirigido um ofício a todos os municípios e freguesias exatamente para se pronunciar, proposta que não foi aceita no âmbito do grupo de trabalho, mas isto revela exatamente que esta é a vontade e é o espírito por parte do PCP em relação a esta matéria. Propomos também que quando se extinguiu as freguesias, PSD e CDS no governo extinguiram toda a legislação existente em matéria de freguesias, inclusivamente aqueles critérios que estavam na lei que seriam a base para a criação de freguesias. Nós repristinamos essa mesma legislação, atendendo exatamente que é necessário haver critérios objetivos para que as coisas possam ser rigorosas no que diz respeito a esta matéria. Agora, eu creio que há dois aspectos, salientando estes dois, que são muito evidentes. A extinção de freguesias não foi positiva no que diz respeito à representatividade, não foi positiva no que diz respeito à proximidade, não foi positiva no que diz respeito inclusivamente das freguesias, e isto foi prometido, que iriam ter mais meios, mais capacidade de intervenção, não é verdade, e inclusivamente, segundo informação, aliás tivemos a oportunidade de participar em várias iniciativas da ANAF e depois a ANAF também nos fez chegar esse conjunto de elementos, na sequência da extinção de freguesias foram criadas um conjunto de freguesias com não só território realmente de grande dimensão, mas também com um número elevado de população, freguesias com mais de 60 mil habitantes, muitas que foram criadas neste processo. Não parece que seja este o mote de proximidade ou de maior representatividade da população num órgão de poder local tão importante, tão relevante, que são as freguesias. Nós entendemos que nos vários territórios a avaliação está a ser feita, aliás, estão a chegar, e também outros grupos parlamentares já fizeram essa referência, várias tomadas de posição de órgãos municipais, de órgãos de freguesia, vou terminar, Sr. Presidente, de órgãos de freguesia, exatamente no sentido da reposição. E por isso nós entendemos que a Assembleia da República pode dar esta resposta e indo ao encontro desta pretensão por parte das populações e dos respectivos órgãos autárquicos. Não se trata de andar à pressa, não se trata de criar nenhuma situação de instabilidade, porque temos tempo suficiente, se for essa a vontade, para que o processo possa decorrer com toda a normalidade e possa ser concretizado, inclusivamente, e como nós temos assumido esta nossa posição, nas próximas eleições autárquicas, exatamente porque consideramos que há tempo útil, é credível, é execuível, que assim seja. O importante é que nós possamos ir ao encontro da vontade das populações e dos vários órgãos autárquicos. É isso que nos move. Foi nesse sentido que apresentámos esta iniciativa, que está neste momento em discussão, e consideramos que é muito útil neste debate poder fazê-lo neste momento, exatamente pela premência, pela relevância, mas pelo o passo positivo que se pode dar caso a Assembleia da República vote neste sentido da reposição das freguesias, onde seja essa a vontade das populações e dos órgãos autárquicos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Daria agora a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRO para esta intervenção final de 15 minutos. Faça favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a todos os senhores deputados as palavras de consideração de cada um dos grupos parlamentares para com a ANAFRO e os seus dirigentes. E queria também agradecer as questões que foram colocadas. Irei respondê-las, obviamente, como um todo, mas não posso respondê-las sem frisar algo que também já salientei na minha discussão, na minha apresentação inicial. A direção da ANAF está, sobretudo, vinculada àquilo que são as orientações aprovadas no seu Congresso. E, portanto, nesse sentido, entendemos que devemos valorizar aquilo que sejam posições comuns que sejam posições construtivas e que sejam posições que valorizem as freguesias e que valorizem a organização do território na perspectiva de cumprir o interesse das populações, tendo serviços públicos de proximidade que são prestados através das freguesias, com maior qualidade, cumprindo critérios de eficiência e de eficácia em relação aos mesmos. E se, por um lado, entendemos que a Assembleia da República, obviamente, não se encontra diminuída em qualquer dos seus poderes por existir um grupo técnico de trabalho a funcionar, por outro lado, não posso deixar de frisar que a Associação Nacional de Freguesias está vinculada aos compromissos que assumiu com outras partes no âmbito desse grupo de trabalho. E no cumprimento das orientações nacionais do Congresso da ANAFRE, nós assumimos o compromisso com a Associação Nacional de Municípios e com o Governo da República, no sentido de dar todas as condições para que um grupo de trabalho tripartido, com elementos indicados e que têm a sua independência do ponto de vista de pensamento, de técnico e de ação política, chegarem a um conjunto de critérios que permitam às próprias autarquias aferir dos resultados do processo de fusão e agregação de freguesias e corrigir erros. E isso vai ao encontro daquilo que é a parte das deliberações do Congresso Nacional da ANAFRE. Nós olhamos para os três documentos em conjunto que aqui estão em apreciação neste grupo de trabalho e entendemos-los como bons contributos e contributos positivos para esta discussão e para o encontro de soluções. Não irei dar, obviamente, a minha posição ou a minha opinião pessoal, não é isso que se trata, sobre cada um deles, mas do ponto de vista coletivo, a ANAFRE entende que não deve valorar neste momento nenhum dos documentos em particular, mas sim olhar para eles como três contributos positivos para chegarmos a uma solução que seja o mais consensual e o mais positiva possível, no sentido de cumprir as duas deliberações do nosso documento. Passo a ler novamente. Devolver às autarquias locais e populações a decisão quanto à reorganização administrativa do seu território, permitindo a reposição das freguesias extintas contra a sua vontade. E dois, impulsionar a criação de uma nova lei-quadro de criação, modificação e extinção de autarquias locais em cumprimento com a Constituição, corrigindo situações atuais com critérios que tenham em vista otimizar a eficiência e a gestão de proximidade, reorganizando o território e a descentralização de competências à luz das necessidades das suas populações. Portanto, para nós, obviamente que existem aqui peças de um trinómio reorganização, descentralização, financiamento, que obviamente têm que ser articuladas e por isso a ANAFRE tem estado a participar nos diversos prismas nestas matérias. Neste momento, tendo um grupo de trabalho que resulta de um compromisso assumido pela ANAFRE com o Governo da República e com a Associação Nacional de Municípios e que no prazo de 180 dias a contar da sua criação deve apresentar um relatório que obviamente julgo que deverá ser objeto de análise nesta comissão ou neste grupo de trabalho, eu entendo que a ANAFRE obviamente deve procurar não contribuir para que esse grupo não tenha condições de prosseguir o seu trabalho. Portanto, há um conjunto de questões que me foram aqui colocadas e que eu entendo que, por um lado, não deve a ANAFRE interferir nos próprios procedimentos internos da Assembleia da República, melhor do que nós, vós, saberão qual é o timing de um procedimento legislativo e o que necessitam para poderem legislar dentro daquilo que são competências e atribuições constitucionais da Assembleia da República. Agora, da nossa parte é que nos autolimitamos para cumprir um compromisso que assumimos, que é trabalhar tripartidamente no sentido de ter estes elementos criados por forma a termos uma solução que permita corrigir erros. Relativamente ao estudo que nós apresentámos e que elaborámos em relação às agregações efetuadas em 2013. De facto, esse estudo tem as conclusões que são conhecidas e que estão publicadas neste livro, mas também demonstra que existem, de facto, erros que devem ser corrigidos e não devemos tapar o sol com a peneira no sentido de achar que eles não existem. E, portanto, nesse sentido, não pretende a ANAF ver, como se costuma dizer, o bebê levado com a água do banho, no sentido de cometer erros que já foram cometidos no passado e tomar decisões de forma centralizada, de forma top-down, que não permitam que sejam as autarquias e as populações a utilizarem o mecanismo da reorganização também como um mecanismo de gestão do seu próprio território. Nesse sentido, a nossa posição aqui será sempre uma posição construtiva, de trabalho com todas as forças políticas, aquelas que já apresentaram textos e outras que queiram, obviamente, também formalizar as suas posições, criando os seus próprios textos e as suas próprias propostas, e estaremos disponíveis para poder trabalhá-las. Não, neste momento, não as queremos avaliar em confronto, sobretudo em relação a soluções metodológicas distintas, porque, de facto, aquilo que nos preocupa é que, no final de todo este processo, exista um mecanismo que permita cumprir aquilo que foram as deliberações do Congresso da ANAFRE, que é encontrarmos uma solução que seja o mais consensual possível, por forma a corrigir os erros que sabemos que existem e que o estudo que a ANAFRE levou a cabo identificou, por forma a que possamos ter uma gestão de território que, de alguma forma, seja também ela uma ferramenta de otimização dos serviços públicos de proximidade prestados pelas freguesias e que, de alguma forma, esta peça se encaixe naquilo que também é uma das proposituras da ANAFRE, que é termos um país mais descentralizado e, portanto, as freguesias também serem um elemento no enquadramento de um novo movimento de descentralização de competências, seja do município para as freguesias, ou seja do próprio Estado também para as freguesias. Sr. Presidente, mais uma vez agradeço o convite para estarmos aqui hoje e mantemos disponíveis para continuar este diálogo também conforme o caminho traçado por este grupo de trabalho. Quanto aos questionários, eu entendi que era útil dar a conhecer a este grupo de trabalho que eles estavam em preparação e em perspectiva de serem enviados quer às freguesias, quer aos municípios. Eu não sei exatamente o escopo do âmbito para o qual as perguntas estão desenhadas, se é para toda, se há depois uma segmentação de perguntas em relação ao tipo de freguesias. Mas o grupo de trabalho com certeza que até poderá esclarecer isso melhor diretamente à Comissão do que a ANAFRE, que é um dos elementos, mas que obviamente não orienta nem coordena o grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós é que, de facto, agradecemos à ANAFRE a disponibilidade para reunir connosco e abordar estas matérias. Agradecemos também a circunstância de nos municiar de documentos que são sempre importantes para a nossa análise e também por todos os comentários que aqui produziram. Agradeço na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Pedro Soe, mas aproveito também para agradecer a presença, o que não fiz no início de ter feito, dos Srs. Vice-Presidentes Armando Vieira e Fernando Jesus, que também são habitualmente, participam, Fernando, peço desculpa, Francisco Jesus, que habitualmente participam nestas reuniões com o Parlamento. A nossa reunião, ou melhor dizendo, teremos uma segunda reunião, mas já não será com a ANAF. Com a ANAF certamente nos encontraremos brevemente, quanto mais não seja no âmbito da discussão da especialidade do Orçamento de Estado para 2017. Não o grupo de trabalho, naturalmente, mas a Comissão Parlamentar, a que aqui todos os seus deputados pertencem. Assim sendo, eu dou por encerrado esta nossa reunião, alertando os seus deputados que temos às 16 horas, portanto, daqui a 20 minutos, uma nova reunião desta feita com a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Muito obrigado.